Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Muito bom dia, cidade, bom dia a toda a região. A partir de agora começa o Rádio Debate e nós vamos falar sobre a política do Brasil de Pernambuco e o que acontece aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Pode baixar um pouquinho o BG, viu? A partir de agora nós vamos trazer a pauta, aquilo que está sendo discutido nas últimas 24 horas. Participação por telefone em instantes de Inaldo Sampaio, nos trabalhos técnicos Wagner Moura. Participação daqui a pouco também de Emanuel Glicério, Manassés Simões, Marcondes Moreno, a equipe de debatedores do Rádio Debate, em uma produção de Elivaldo Araújo com a supervisão da Avante Comunicação e Mídia. Nós vamos nessa quarta-feira e a partir de agora todas as quartas mudar um pouquinho o formato do programa e trazer sempre às quartas-feiras um convidado aqui no estúdio. Hoje eu recebo aqui a ex-vereadora, ela que lidera o movimento do DEM em Santa Cruz do Capibaribe e de toda a região, Zilda Moraes, está comigo. Bom dia, Zilda.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Debate.
É um prazer recebê-la aqui. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre Mendonça Filho, né? Vamos saber como estão as pretensões de Mendonça para o ano de 2014. Evidentemente também cobrar, né, de Zilda, para que Zilda possa cobrar de Mendonça algumas ações voltadas aqui para a região e para o município de Santa Cruz. Mas eu vou trazer antes a pauta local, vamos chamar inclusive algumas discussões. Está no blog Sulanca News, deputado José Augusto Maia, segundo informações, divulgou no Facebook que teve um princípio de assalto na sua casa, divulgou através da assessoria uma nota onde fala da segurança. Vamos ouvir.
Blog Sulanca News. Nota do deputado federal José Augusto Maia. Tentativa de assalto à minha residência é retrato cotidiano da violência em nossa cidade. A polícia esteve ontem na minha residência após a fuga dos ladrões. Não quero atenção especial e nem tirar proveito do fato por ser deputado federal, mas em nome de uma população aflita com tanta violência, ficar calado seria omissão como representante do povo. Não culpo os policiais, mas sim o sistema de segurança que implantado aqui não funciona como deveria. Digo isto com a experiência de quem já administrou nossa terra, encontrando uma situação ainda pior de extrema violência, com um número bem menor de equipamentos e policiais. Sendo chefe do executivo, formei o Conselho de Segurança Municipal e após o programa antiviolência que implantamos, conseguimos diminuir drasticamente a criminalidade, inclusive com reconhecimento nacional. Segurança não é só policial nas ruas. Em comboio, é um conjunto de ações preventivas e ostensivas, com a integração dos poderes constituídos junto à sociedade, tirando as crianças de rua e colocando-as nas escolas, investindo no lazer, esporte, artes, disque denúncia, serviço de inteligência, monitoramento por câmeras e, acima de tudo, tratando bem, equipando e estimulando a autoestima dos policiais. Assim foi realizado quando fui prefeito. A prova está nos prêmios que ganhei e na grande queda da criminalidade registrada no mapa oficial da violência do Brasil. Agora, como deputado federal, destinei uma emenda individual no Ministério da Justiça, no valor de R$1 milhão, para investimentos em tecnologia e câmeras de monitoramento a serem instaladas em locais estratégicos, nos pontos críticos da cidade. Temos que combater os erros, mas também oferecer ideias e contribuir nas soluções. Brasília, 15 de outubro de 2013, José Augusto Maia, deputado federal.
Na linha está o companheiro Marcondes Moreno. Marcondes, bom dia. Deputado José Augusto teve um princípio de assalto, me parece, em sua residência e aproveitou para divulgar uma nota falando da segurança. Marcondes, bom dia.
Bom dia, Zé Moraes, Ney Lima, os amigos da Poli FM. É verdade, né? Ele aproveitou uma situação para falar sobre segurança pública. Esse fato, na verdade, foi uma invasão à casa do deputado. A esposa dele percebeu, né, a presença de duas pessoas no muro, foi um corcói danado, e o deputado veio para falar desse assunto. Aí são dois caminhos que a gente pode comentar, né? Um, de que é verdade sim, de que na gestão de Augusto Maia, o sistema de segurança que ele participou como prefeito, já que era um sistema de segurança que era uma corrente, na verdade, entre o Poder Judiciário, Poder Executivo, Guarda Municipal, Polícia Militar, Conselho da Paz, Polícia, e, na verdade, foi um modelo que deu certo. Então, alguns fez a parte dele enquanto prefeito, né? Inclusive conseguindo reduzir a violência junto com esse conjunto de medidas que foram tomadas na época. E realmente foi um grande exemplo, sobretudo com a retirada de crianças da rua. Então, isso não se pode ser esquecido, né? Ele aproveitou essa situação para falar disso, dizer também que já destinou emenda no valor de R$1 milhão para investimentos na infraestrutura e Câmara de Monitoramento, e fez tudo isso. Foi, na verdade, na situação, ele fez uma propaganda do que ele já fez. Vale no sentido de que é preciso que alguém diga de que o modelo de segurança implantado em Santa Cruz realmente vem sendo falho. Ninguém vem aqui dizer que não vem, porque foi transformado o batalhão em a companhia em batalhão, e o modelo precisa ser revisto, aperfeiçoado, deve estar sendo, né? E houve, na verdade, uma redução das coisas que vinha acontecendo em Santa Cruz do Caparibe. E por outro lado, o deputado aproveita, né, na parte política para fazer essa divulgação. Eu achava de melhor tom, né, ele cuidar primeiro da proteção da família dele, que graças a Deus não houve nada sério, mas poderia ter acontecido, né? Duas pessoas invadiram a casa e talvez até não soubesse nem que era a casa de um deputado federal. Então o deputado deve ter esse cuidado, tomar providências no âmbito familiar, no âmbito da proteção e segurança de sua família, né? Ele precisa tomar essa atitude primeiro para poder ele fazer essa propaganda. Ele também tem que ser muito pessoal, deve tomar cuidado. Realmente existe em Santa Cruz, não só em Augusto Maia, mas em alguns cenários, que era para ter um motorista, que era para ter um segurança. Isso é muito comum por aí afora, um deputado ter, eu chamo de dois em um, motorista, mas de segurança. Então é preciso que não só a casa do deputado, mas a casa de quem tem condição de pagar, que tem um sistema de segurança, de segurança eletrônica, enfim, que tem, na verdade, um aparato. A gente sabe que quando o marginal quer agir, ele age independentemente do que se passa. Mas Zé aproveitou para não fugir do estilo dele, fazer essa propaganda, né, do que fez e do que está fazendo com segurança, e propôs aí ideias, né, apontando soluções também. O fato é que poderia ser algo mais grave e não foi. Então, principalmente todos os cuidados.
Você acha, Marcondes, que apesar da patente, né, da patente não, do cargo que ocupa, o José Augusto começa a voltar um pouco àquela origem, aquele estilo que tinha antigamente, de botar carro de som na rua, de falar de segurança, como fazia, né, inclusive, na época do governo de Hernando, ou não chegou a esse ponto ainda?
Não, eu não fiz esse ponto, né? Mas é preciso mexer com o sistema de dividir, o modelo de segurança, aquela solução que alguns cantos aí atrás, o modelo de segurança é importado, e já alguns ataca diretamente o modelo que vem sendo realizado, né? Tem momentos que ele fala que não adianta ter aí um monte de carro, um comboio de carro, né, seguindo, e não ter, na verdade, um sistema que funcione de segurança. O fato é que a cidade já esteve muito pior em termos de segurança pública, está se fazendo alguma coisa em Santa Cruz, agora é preciso de que seja feito com aproveitando as grandes ideias. O que deu, é um grande problema da política, lamentavelmente, né? Isso você vai atrás da cabeça de quem quiser. Mas se uma coisa está dando certo em um governo, por que no outro governo seguinte não se continua? Porque, na verdade, já o implementou mal o próprio país do Pará, né? No, simplesmente desprezou esse modelo de segurança também. Então tem que ter muito cuidado nesse sentido. Aquilo que está dando certo em um governo era para continuar, porque se deu certo na época de alguns, inclusive dando prêmio a ele, era necessário que o próprio Pedro Pará tivesse continuado com esse modelo e o atual prefeito é subido. Mas eu sou otimista em botar melhoras. Agora, é preciso que se escute a população opinar, que eu lembro naquela época quantas reuniões nós de preto não participamos para discutir a questão da segurança pública.
Tá certo, Marcondes, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço.
Ok, outro abraço, um abraço especial à minha visita, Moraes.
11 horas e 12 minutos, 11:12, vamos conversar aqui o nosso bate-papo com a vereadora Zilda Moraes, aproveitar a deixa sobre esse assunto da questão da segurança. Acho que, assim, sempre vai haver um confronto, não é isso, Zilda, do passado com o presente, o que acontece hoje, as pessoas vão questionar se no passado era diferente. Vai ter sempre esse jogo, não é isso, Zilda? Como é que se analisa isso em meio a isso? Quando se fala hoje no presente, se remete, evidentemente, lógico, ao passado.
Com certeza, porque não existe presente se não houve o passado. Quando o Marconi disse que Zé poderia se ater mais à preocupação com a família, eu acho até que Zé teve um gesto de humildade, de não se preocupar só com a segurança da residência da família, mas também em fazer esse apelo para que possa copiar aquilo que deu certo na sua gestão, porque seria eu aqui dizer que lamento o que aconteceu na casa, vamos lamentar o que tem ocorrido em Santa Cruz, em toda a cidade, no município, não só porque houve com o deputado José Augusto Maia. Eu não sei se realmente vocês que são da imprensa têm acompanhado o número exato das estatísticas sobre a violência em Santa Cruz, furto, roubo, etc. Um dia eu conversava com um amigo e ele dizia, olha, roubaram minha moto e com a minha já vai em 10. Isso foi coisa assim de uma semana. E sempre eu vejo os carros parados, quem sou eu para falar, porque eu não sei qual o modelo que deve ser aplicado à polícia, né? Eu sempre, em frente à minha casa, tem sempre vários carros de polícia parados quando eu vou caminhar de 5 horas da manhã por ali. Uma vez eu chamei um deles e disse assim, por que sempre parado aqui? Primeiro, os bandidos, eles não vão atravessar ali a ponte de São Domingos, 5 horas, 6 horas, eles estão dormindo porque passaram a noite fazendo o que eles sabem fazer e gostam de fazer. Isso é a questão da gente prestar serviço, mostrar serviço, levar para o comandante que estiver ali e tal. Porque eu acho que ela circulando dentro de São Domingos e Santa Cruz, eu acho que teria mais, não que deixe de fazer, mas sempre tá naquele lugar. Eu acho que andando, os carros circulando, talvez intimide mais os ladrões saber que naquelas ruas tem o patrulhamento. Então é lamentável, eu espero que o que é bom deve ser copiado, deve ser imitado.
Nós vamos para o intervalo, na volta eu vou conversar com a ex-vereadora Zilda sobre a situação de Mendonça Filho atualmente e como vai ser o cenário aqui em Santa Cruz, porque tem José Augusto Maia, que será candidato. A Zilda declarou na última eleição um apoio a José Augusto, colocou-se junto do grupo, mas como é que vai ficar isso na eleição de 2014? Quem vai ser o candidato a deputado estadual que deverá ser apoiado por Zilda e pelo grupo que se forma em torno dela e do DEM? Nós vamos ter essas respostas daqui a pouco, depois do intervalo, na entrevista com Zilda Moraes. Daqui a pouco também vamos falar sobre a confusão, troca de acusações envolvendo o vereador Ernesto Maia e o secretário Gilson Julião no governo, está no blog do Ney Lima. Daqui a pouco tem também ao vivo, direto de Recife, a participação de Hinaldo Sampaio. São 11 horas e 16 minutos, esse é o programa Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
11:21 e parece que o lado humano falou mais alto, sei lá, o ministro Joaquim Barbosa, ministro do STF, admitiu que quando deixar o tribunal vai ter tempo para pensar e pode pensar pelo menos numa candidatura à presidência da República. Nós temos matéria do blog de Inaldo Sampaio.
Blog do Inaldo Sampaio. Joaquim Barbosa admite se candidatar a presidente após aposentar-se do STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, admitiu ontem pela primeira vez que poderá disputar mandato eletivo depois que se aposentar da Suprema Corte. Terei tempo para refletir, mas só depois que sair do STF, afirmou o ministro categoricamente após proferir uma palestra na 8ª Conferência Global de Jornalismo realizada no Rio de Janeiro. Sempre tive uma carreira técnica. No dia em que deixar o Supremo, como entrei muito jovem, eu terei ainda tempo para refletir sobre isso. Acho difícil exercer a carreira no Supremo até os 70 anos. Pode ser que no futuro surja o interesse, acrescentou o ministro, que é o primeiro negro a integrar a Suprema Corte. Deixaram o STF antes de completar 70 anos. Idade limite para permanecer no serviço público, os ex-ministros Nelson Jobim e Eros Grau. O ministro chegou até seu nome incluído em várias pesquisas de opinião como candidato a presidente da República, mas sempre negou essa possibilidade.
Inaldo Sampaio, bom dia, Inaldo. Entre dizer que talvez pense e tá distante ainda, né? Mas seria uma história interessante, um cenário diferente, o ministro do STF sendo candidato à presidência da República, não é isso, Inaldo? Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Ney, a bola do ministro Joaquim Barbosa já esteve mais cheia logo depois do julgamento do processo do Mensalão. Ele virou uma celebridade nacional. Inclusive foi assistir a uma peça de teatro lá em Brasília com a noiva. Quando entrou no teatro foi aplaudido de pé. Enfim, passou a ser festejado aí por gregos e troianos pelo fato de ter sido relator daquele processo, né, que teve, rendeu uma mídia grande, e enfim. Então, a partir desses episódios, aí os institutos de pesquisa começaram a trabalhar também com o nome dele, né? Ele teve o nome incluído em algumas pesquisas do Ibope, do Datafolha, etc. E parece-me que agora ele foi mordido pela a mosca azul, porque ele vinha dizendo que não queria saber de política, que o negócio dele era tudo de judiciário, que não tinha pretensão política em hipótese alguma. Só que depois dessa palestra que ele fez no Rio de Janeiro, anteontem, ele foi cercado lá pela imprensa, apertaram ele, aí ele pela primeira vez admitiu que poderá disputar um cargo, mas só depois que se aposentar do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que não deverá ficar até os 70 anos, né, que é a idade limite para permanecer no cargo, deverá sair antes, e depois que sair admitiria essa possibilidade. Agora, eu tenho impressão, Ney, que o momento dele talvez fosse agora, em que ele está com prestígio em alta, etc. Não sendo agora, mas na frente será muito mais difícil ele ter sucesso aí numa empreitada eleitoral. Eu acredito que, se não for agora, dificilmente mais na frente ele terá isso. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, Ney, de você e os ouvintes, é o seguinte: se ele quisesse ser candidato agora em 2014, ainda podia, porque o prazo de filiação partidária para magistrados, membros do Ministério Público, membros dos tribunais de contas e militares é um prazo diferenciado. Eles têm até 6 meses antes da data da eleição para se filiar um partido para disputar a eleição seguinte. Então, o prazo deles seria 6 de abril de 2014, militar, juiz, desembargador, promotor, etc. E quiser disputar, ele tem até 6 de abril para se filiar. Aqui em Pernambuco, inclusive, nós vamos ter um caso do desembargador Bartolomeu Bueno de Moraes. Ele é sertanejo lá do município de Ingazeira. Ele já anunciou que vai completar 60 anos de idade agora em janeiro, vai requerer aposentadoria
antecipada, ele poderia ficar no cargo até os 70 anos, mas disse que não quer, já tem tempo de se aposentar, vai requerer em janeiro, vai se filiar a algum partido, está conversando com o senador Armando Monteiro, já conversou com o Cileno Guedes, presidente do PSB, disse que vai conversar também com a direção do PT, depois dessas conversas ele vai escolher um partido para se filiar, porque pretende disputar o mandato de deputado federal nas eleições de 2014.
Quer dizer que o ministro foi mordido pela, picado, né, pela mosca azul.
É, porque...
Cuidado que essa mosca aqui, ela é tendenciosa, viu? Teria que ter outra cor pra ela. É, porque aqui em Santa Cruz é complicado. Você... Vai lá, porque... azul ou vermelho.
Ele sempre negava, né? Quando se colocava essa possibilidade, ele sempre, inclusive até com certa rispidez, assim, afastando a possibilidade, né? Já chegou a falar mal dos partidos políticos, os partidos políticos no Brasil não têm representatividade, enfim... Mas agora, pela primeira vez, ele admitiu essa possibilidade. Quando eu me aposentar do Supremo, a gente pode considerar esse projeto. Então, foi a primeira vez que ele admitiu concretamente a possibilidade de ser candidato, e com toda certeza por conta desse paparicado, né, de que ele tem sido alvo nos lugares onde tem frequentado, os cinemas, teatros, etc., onde ele anda... restaurantes, inclusive eu soube que recentemente ele teve um restaurante no Rio de Janeiro e quando entrou também foi aplaudido, enfim, está tocado pela mosca azul. Se eu não levar adiante esse projeto, o tempo dirá.
Eu acho que quando o cara se vê meio em volta assim de uma possibilidade, por mínima que seja, mas de chegar a um poder tão, né, tão alto como é uma presidência da República, meio que sobe, né, a cabeça, o sentimento humano começa também a aflorar. O cara começa a pensar também nessas possibilidades, né, Sinaldo? Muito obrigado, viu, pela participação.
Bom dia, Ney Lima, para você e os nossos ouvintes da Rádio Polo.
11 horas e 28 minutos, esse é o jornalista Sinaldo Sampaio participando direto de Recife. Deixa eu continuar aqui a conversa com a vereadora Zilda Moraes, ex-vereadora Zilda Moraes. Antes de falar sobre as articulações políticas, a Câmara de Vereadores, há uma semana atrás, passou por uma situação de conflito. Dois vereadores, o Zé Mioca e o Diomedes, chegaram inclusive a ser punidos, né? Embora que temporariamente, pela presidência da Câmara, a Justiça depois revogou essa punição, mas quase que foram as tapas. São dois vereadores, pelo menos Zé Mioca, bastante antigo, né? Eu não sei, será que se dá para remeter, Zilda, a qualidade que se tem hoje da Câmara? Zilda foi presidente da Câmara, acho que por duas vezes, três vezes. Vereadora por seis mandatos. Tem carga, tem experiência para isso, Zilda.
É, realmente é lamentável, né, o que tem ocorrido. Eu acho que naquele momento chegou ao extremo, mas sempre tem acontecido determinadas coisas na Câmara que não é aconselhável para um representante do povo. Não é? Ao invés de estar se preocupando com os problemas da população, reivindicando algo para melhorar a qualidade de vida das pessoas de Santa Cruz, ficam trocando, insultando uns aos outros, aquela coisa toda. E eu, apesar que não tenho um relacionamento com o Júnior Gomes, mas eu achei que ele tomou uma atitude correta. Eu, uma época também, tive que tomar uma certa medida com um vereador e que se afastou realmente. Eu acho que, e depois, quando entra na justiça, Ney, eu fico imaginando, simplesmente por conta que mexeram no bolso, não estão preocupados com a ética, com respeito, com a repercussão que teve em Santa Cruz do Caparibe. A preocupação foi tão somente de entrar na justiça pedindo o direito de voltar para que recebesse seu salário. Isso é lamentável. Então, onde fica a ética e o respeito? Algumas pessoas não, mas terminou o legislativo sendo de respeitar, não, mas ele tomou na boa intenção. Agora, tinha que de imediato convocar a comissão de ética para que fizesse
Eu ia perguntar isso: o presidente errou no procedimento dele para que a justiça viesse a revogar depois, ter aplicado ali o afastamento sem direito a salário?
É, eu acho que foi uma precipitação, mas eu acho que foi assim, a intenção foi a melhor possível. E de imediato ele tinha que ter convocado a comissão de ética para fazer a apuração dos fatos e depois levar a plenário para ser votado. A própria comissão tinha que dar o parecer dela, mas a intenção foi a melhor possível. Eu acho que tem que se tomar medidas drásticas para que esse representante do povo não faça o que vem ocorrendo na Câmara de Vereadores.
Antes de falar sobre o futuro, deixa eu falar um pouquinho sobre o passado, um passado recente. Eu não sei se algum radialista, algum comunicador lhe perguntou isso, tocou nesse assunto em relação às mudanças que aconteceram na eleição passada de 2012. Mas eu perguntaria o seguinte: a senhora esteve no seu grupo, no grupo, aliás, no grupo anterior, no grupo Boca Preta, durante muitos anos, quase toda a sua trajetória política, resolveu mudar ultimamente. Ficou um certo arrependimento devido ao resultado que se teve nessa eleição, a eleição de Edson Vieira? Se a senhora pudesse voltar no tempo, teria feito tudo de novo, do mesmo jeito? Me refiro às decisões tomadas nesses últimos anos. A senhora fez exatamente aquilo que deveria tomar, aquilo que deveria fazer, mesmo a população em sua maioria não tendo concordado e tendo um direcionamento político diferente?
Com certeza, eu acho que eu fui, naquele momento, eu fiz muito consciente, né, do que estava fazendo, da decisão, da tomada de decisão que haveria de acontecer. É, não tinha mais clima para ficar, lamentavelmente. Você tem uma história, minha história, eu comecei com 18, 19 anos no partido de Boca Preta, né? Com Zé Mendonça, com Agostinho, com Padre Zuzinho, etc. Mas muitas coisas aconteceram que me deixaram aborrecida. Eu fiquei um pouco escanteada, desprestigiada, que eu não quero aqui mais estar. Mas eu tinha que tomar.
Mas então, se tivesse continuado hoje, a senhora estaria no governo, ou não?
Como?
Se tivesse continuado no grupo que a senhora estava antes, hoje a senhora estaria no governo.
Lógico. Eu tomei essa decisão de mudar, de apoiar, não é, o candidato Zé Augusto, por estar insatisfeita com as pessoas que estavam à frente do meu partido, né? Mas foi, eu acho que foi válida, não é? A gente tinha que passar por algumas experiências. Continuo ainda, né, comungando assim das atitudes e ações do grupo, embora nós não tenhamos nos encontrado mais assim para reuniões. Mas eu estou bem, eu
do
acho
grupo
que
tá boquinha agora.
Sim, não, é o seguinte, nós fizemos o Democrática, ele fez a coligação naquele momento da campanha para prefeito, e agora a coligação não existe mais, foi naquela época, né? Mas continuo ainda, não é, com o grupo, eu particularmente continuo com o grupo. E vamos ver agora o que é que vai acontecer, quem serão os candidatos, né, a deputado estadual, porque federal, você deve apertar daqui a pouco. Mas eu acho que tinha que acontecer. Muitas coisas, uns foram para lá, outros para cá, foi umas mudanças que às vezes é preciso acontecer para a gente crescer politicamente, crescer em tantas outras coisas, é preciso acontecer.
Deixa eu pedir para a senhora fazer uma avaliação, até colocar a senhora também numa situação meio conflitante, do governo Edson Vieira hoje. É um governo que tem mostrado algumas ações agora no começo em relação às calçadas, mobilidade urbana, enfim. Eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação como num todo, né? Dá para se ter uma aprovação em relação a esse governo de Edson? É aquilo que se esperava? A senhora acha que, entende que as deficiências que a cidade apresenta hoje poderiam já ter sido corrigidas pelo governo?
Olha, realmente, às vezes eu fico imaginando que às vezes não só Edson, mas o primeiro mandato, eles se apressam demais. Isso a gente já tem como experiência. Eles querem mostrar com pouco tempo algumas obras de fachada para dizer, olha, pouco tempo já fiz isso e aquilo. Mas são benéficas, são as ações que a população, principalmente a população carente, precisa. Vamos dizer, fazer a Avenida Brás de Lira, que foi feito um calçamento para caminhar. Será que ali era prioridade? Ou nos postos ter remédio, ampliar o número de exames, quando na minha época eu me preocupava muito de ir nos postos de saúde, na secretaria, dizia, é pouco, a população a cada dia cresce, precisa fazer mais exames, tomografia, raio-x, etc. Então, é preciso um governo, a primeira coisa que os governos devem tomar é planejar e priorizar. certo? Então tem coisas que faz que é importante, mas tem outras que são mais importantes, que vai atingir a população necessitada. Então é preciso saber, está faltando remédio, como já aconteceu de faltar, já faltou merenda na escola, como já faltou. Então é preciso fazer uma análise. E algumas pessoas podem até dizer assim, não, mas você, ela não pode falar porque ela é adversa. Não, eu não faço oposição a uma administração que é voltada para um povo. Eu sempre disse a Toinho e disse a Eto já, e vou dizer sempre, eu faço oposição a você, mas não posso e nem devo fazer a oposição a Santa Cruz de Capibaribe, ao povo que eu prezo. Eu tenho um povo como se fosse assim, eu ainda representasse aquele povo, porque é um carinho, um amor que eu sempre tive do povo e tenho para com o povo. Ontem mesmo eu fui à procura de Edson, ele não estava, porque a gente tem que sentar para discutir algumas emendas do deputado Mendonça Filho, que já estão, se não me falha a memória, o dinheiro já está na caixa, só falta ele assinar o convênio e depois nós vamos falar sobre isso. Então é o seguinte, eu acho que eu tenho que me inteirar de muitas coisas ainda, para poder falar depois com muita precisão.
Numa primeira aparência, Zilda, a cara do governo Edson, ela se mostra melhor do que do governo Toinho, ou a do governo Toinho tinha um aspecto melhor do que o governo Edson?
Eu diria que às vezes é relativo, um se preocupou mais com uma coisa, outro com outra. É, vamos dizer, aqui eu vejo o lixo, a limpeza pública de Edson está bem. Agora de Tonho também esteve, principalmente lá onde, na minha rua onde eu moro, Tonho sempre foi bem. É, alguns casos também na saúde que eu sempre acompanhava de Toinho, né? Muitas coisas às vezes faltava e depois a gente via que houve um avanço. Dependendo também de muitas cobranças, deve ter muitas cobranças também do representante do povo, porque isso é muito importante, estar cobrando do secretário, do prefeito. Edson começou assim, alugando muitas casas, que isso era muito. No passado foi muito criticado Hernando e tantos outros que alugavam as casas, depois é Augusto, criticou também muito aluguéis de casa. A gente vê muito que se alugaram muitos prédios por aí para mostrar de imediato o funcionamento de algumas ações. Mas desde que elas estejam funcionando, mas tem umas que a ação ainda falta a desejar. Por exemplo, eu faço aqui um apelo ao secretário de infraestrutura, que é o Luciano. Eu não sei se você sabe.
Infraestrutura, né? É o Francisco Ricardo.
Francisco. E o Luciano, você está à frente de qual? Isso aí, parece que fizeram uma divisão na secretaria. Uma secretaria de infraestrutura não tem um telefone fixo, que é isso, minha gente? Como é que o povo vai fazer as reclamações ou as reivindicações? Uma secretaria do porte da de Santa Cruz não tem um telefone fixo? Eu faço disso que eu quero falar com alguns secretários, eu não consigo pelo celular. Então, pelo menos ligar para saber se se encontram lá. Imagina outras pessoas que querem resolver seus problemas, fazer uma denúncia, fazer um apelo, né, fazer reivindicação, não tem um telefone. É lamentável não existir o telefone fixo na secretaria.
Existia, né? Não
existia.
Não há mais.
É, mas mesmo também no tempo de Toinho, teve um passado que também não tinha, não. Quando, alguns meses também que lá eu estava, ia por lá também, não tinha. Eu acho que aí deixaram, não reivindicaram. Não sei o que é que está acontecendo, mas já faz algum tempo, né, para reivindicar. A Telp, eu não sei quem é que a Oi, não sei quem é que colocaria, né? E é lamentável. Eu faço aqui esse apelo porque várias pessoas já têm me procurado para dizer, eu tenho sentido isso, a falta de um telefone na Secretaria de Obras.
11 horas e 40 minutos, só para esclarecer, Luciano Bezerra, secretário de Planejamento e Gestão do governo Edson Vieira. Certo. Nós vamos para o intervalo, na volta a gente fala sobre o futuro político do DEM em Santa Cruz do Capibaribe para as eleições de 2014.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate aqui pela Rádio Polo FM, hoje recebendo a ex-vereadora Zilda Moraes, representante do DEM aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Tem que caiu demais, não foi, Zilda? Ultimamente.
Realmente.
No estado de Pernambuco, principalmente, o grupo tem ficado bastante reduzido. Até o Tony Gel saiu do partido, agora está indo para o PSB, né? Se aliando ao governador Eduardo Campos.
Eu tenho até conversado com o Mendoncinha sobre isso. Essa política está assim, tão embaraçada. Pessoas que a gente pensava que poderia estar com A, tá com B, e assim tá misturada. O próprio Mendonça ainda não se definiu, tá vendo também junto com a cúpula nacional, qual candidato a presidente vão ficar. com o Eduardo, se é com o Aécio, eu sei que com o PT não fica. Então tá ainda assim, né? Estamos no aguardo. O cunhado de Menocinha, que é o deputado Augusto Coutinho, né, já está com o partido, é presidente do partido, que é aliado ao governador. Então, nós ainda estamos assim, muitas coisas estão indefinidas, né? Eu espero que seja resolvido o mais breve possível para que nós possamos entrar em campo.
Mas a estrutura política do Mendonça Filho, ela se mantém forte? Candidatura certa, eleição provável, está tudo definido em torno dele?
Tudo definido. Você diz a nível, assim...
A nível estadual.
Sim, com certeza. Filho, não,
independente da situação do DEM.
Ele tem algumas cidades, não é? Ele se manteve, é um deputado que corresponde, assim como era seu pai, e continuou com algumas cidades, adquirindo outras, não é? E a gente tem tido essa preocupação de ver aqui em Santa Cruz de Caparica como vai ficar a situação dele. Nosso trabalho já tem algumas pessoas, eu até me surpreendo, às vezes eu estou assim falando, olha, eu vou votar em Mendonça, assim, pessoas que a gente nem espera. Eu vi um debate dele lá na Câmara, outro, não, pelo que ele já fez em Santa Cruz. E então, às vezes, tem uns deputados de um lado e outro que às vezes não estão querendo votar neles. Então, uma opção, porque Mendoncinha, nós com o tempo vamos mostrar qual foi o deputado federal que fez mais por Santa Cruz de Caparibe. Então, nós vamos começar a divulgar o que aconteceu muito com os Mendonça, como nós sempre tratamos assim, era porque eu acho que nós mesmos não sabíamos divulgar suas obras. Então é preciso que a gente possa agora rever isso. Tem jovens que não sabem. Uma vez um jovem me procurou, até um filho de Joãozito. E uma certa vez ele disse, foi que o Mendonça fizeram, eu fui enumerar. Quando ele disse, eu nunca sabia disso, inclusive a escola Padre Zuzinha e tal. Então é preciso que haja uma divulgação. E é tanto que vocês aí, né, vão dar esse apoio aí ao Mendonça, os seus blogueiros aí, a imprensa, para que nós possamos divulgar. Anteriormente nós estávamos falando de segurança. A Companhia Militar de Santa Cruz foi trazida por Mendonça Filho, governo Eli Jarbas, e agora nós temos a Companhia Independente, e agora nós temos o batalhão, né? Não sei se realmente o número de policiais é suficiente, porque às vezes eu comparo quando você constrói uma clínica ou um hospital e não tem pessoal para trabalhar. É como uma escola que não tem professor. Ah, está muito bonitinho, está lindo, mas vai funcionar? Então é preciso saber se realmente esse batalhão daqui tem um número suficiente. Também as ações que estão sendo desenvolvidas pelos policiais. Então, nós temos algumas pessoas que já nos procuraram, outras nós não podemos ainda falar, porque ainda vamos sentar juntamente com Mendoncinha, mas fora pessoas que têm representatividade em Santa Cruz, tem pessoas que têm nos procurado que estão me surpreendendo, tá certo? Vou votar isso, minha família vai, fulano vai, isso é do lado Taboquinha, do lado Boca Preta, e aí Mendoncinha, eu acho que vai ter uma votação, não aquela que se gostaria, mas aquela que nós já estamos planejando, não vamos dizer quanto, mas estamos planejando, botando dentro do planejamento dele. Porque antes nós tínhamos como o grupo todinho, Boca Preta, o outra política votou, eu, Agostinho, Edson, tantos outros, Hernando, tantos outros, alguns vereadores, votamos Mendoncinha, ele teve 8.000 e tantos votos, se eu não me engano, quase 9.000. Então agora nós temos uma estimativa de X e vamos trabalhar para que ele tenha, porque Mendoncinha sempre faz os cálculos lá embaixo, ele sempre aqui, se eu vou ter tantos votos, eu vou votar menos, assim, assim. Então, um deputado fala de Mendonça Filho que trouxe, ou como governador, como vice-governador, como deputado, né? Nós temos aí a tubulação de Tabocas, quem lembra, né, que Mendoncinha na época trouxe as carretas com a tubulação e iam levá-la a tubulação lá em Taboca. Nós temos a estrada que foi a redenção do Mendonça de Santa Cruz, que era para a gente chegar aqui de Pão de Açúcar para Santa Cruz, era um martírio, quando chovia, né? Nós temos a estrada de Jataúba a Brejo, que até uma pessoa hoje, que hoje está no lado do Boca Preta, e me lembrava, que eu nem lembrava mais, que na época, viu, Ney, Jarbas queria fazer a estrada só de Jataúba ao Brejo. E Mendonção foi lá no palácio e disse, não, botou o pé lá e disse, não, eu quero a estrada de Santa Cruz a Jataúba. E foi feito, e nós fomos, inclusive, para a inauguração. nós temos São Domingos, alguém que foi fulano que fez, São Domingos nós fomos para o Palácio, na época o prefeito era Roberto Asfora, foi Dimas, foi Rui, fui eu, foi tantos outros vereadores na época, a ordem de serviço, o que é a ordem de serviço? É o dinheiro que está ali já reservado para aquela obra, e não teve oportunidade de terminar, a Mendoncinha terminou o governo e Eduardo veio e terminou, mas o dinheiro já estava direcionado. Então, foi Mendoncinha que, a pedido do nosso grupo que teve, e também do prefeito da época lá, Roberto Asfora, né? O Ciretran, Ciretran de Santa Cruz, Ciretran especial, foi Mendoncinha, tem lá a placa dele. Quer dizer, que são coisas do passado, que obras estruturadoras, que está refletindo no futuro e vai refletir no presente e vai refletir, beneficiar a população no futuro. Então, nós temos, se você, hoje nós temos um telefone fixo, foi Mendoncinha como deputado federal, juntamente com o CDL, nós íamos muito a Recife, eu e João Pereira naquela época, nosso amigo João Pereira, não sei se está nos ouvindo, Isaac, Aragão, Manuel Nunes, e Mendoncinha, eu estou cidades lá como Jaboatão, brigando por essa antena, e Mendoncinha disse, ela vai para Santa Cruz e veio, vários orelhões. É, nós temos, quando veio aqui, agora não sei, parece que nem funciona direito, a farmácia Lafep, foi Mendoncinha que veio inaugurar no governo dele. Então, vários assuntos
como
posfundo.
Como é que vai ficar, Zilda, a questão política local? A senhora está num grupo em que o líder político desse grupo é o José Augusto.
É.
E vai para uma eleição apoiar Mendonça Filho, né? Já dizendo, inclusive, que vai mostrar quem foi o deputado federal que fez mais por Santa Cruz. Não vai entrar em confronto isso não, Zilda, dentro do grupo?
Não, eu disse que nós vamos mostrar que foi o deputado. Não disse que foi, vamos mostrar qual foi o deputado que trouxe mais para Santa Cruz, né? Não, porque eu tive um compromisso com o Zé Augusto, para prefeito, e como disse, continuo no grupo. Só que quando passa a eleição, os partidos coligados, eles se extinguem. Pronto. Agora, possivelmente, se houver na próxima eleição, como vai ser, se vai haver coligação? Então, é o seguinte, eu nunca escondi que meu deputado, a deputada federal, seria Mendoncinha.
No grupo já se sabia que iria se formar esse palanque em 2014.
Sim, porque Mendoncinha não ia deixar de ser candidato. Né? Então é o seguinte, o apoio nós demos naquele momento para prefeito, mas o deputado federal era Mendoncinha. Eu não tenho motivo para deixar Mendoncinha, e não tenho, entre eles e Augusto, sabe e entende que eu tenho um compromisso, eu digo compromisso moral, porque eu não tenho um compromisso assim financeiro, graças a Deus não tem esse problema de deputado estar dando isso, você tem que ficar, não, é uma coisa de é muita, como se fosse assim uma família, eu e o Mendonça, tivemos uma história muito desde 68 que estou com o grupo. Então, vamos ver aí, pode acontecer para deputado federal e deputado estadual, vamos ver, porque até agora nós não temos ainda uma definição quem será o deputado do grupo, não é? Porque veja só, se Mendoncinha não for apoiado por nenhum deles, fica difícil para a gente dizer assim, vamos apoiar fulano. Porque aí quem vota em A, em B, em C, pode votar também o deputado federal Mendonça Filho. Então, nós tudo isso nós vamos sentar.
Isso. Vai ser possível atrair mais alguma liderança dentro do grupo? No grupo de situação já tem o Ronaldo Pacas, que me parece que já declarou apoio a Mendonça. Mas aí no grupo político Taboquinha, né, de oposição, a senhora acha que consegue ter alguma outra liderança que pode firmar esse apoio também a Mendonça, declarar isso?
Não sei. É isso que eu acabei de dizer. Nós vamos sentar e vamos ver se um dos candidatos, se haverá possibilidade, dependendo do partido que eles... porque alguns já estão aí filiados em alguns partidos, pode fazer coligação com o Democrata. Então, muitas coisas aí ainda vão acontecer, né? Então, eu não posso agora me antecipar. Estamos aguardando, primeiro, qual o posicionamento dos Democratas aqui em Pernambuco, né? Se é com Armando, se é com o governador, quem quer que seja. Então, eu não posso me adiantar. Mas o importante é que nós estamos encontrando muitos eleitores que, às vezes, a gente se preocupa muito com alguma liderança para apoiar, e tem outras pessoas que não têm liderança nenhuma, mas tem muito voto. Mas tem mesmo, aí até se fica surpreendido. Mas, felizmente, não, fulano foi ex-vereador. Tem pessoas que nunca foi vereador e pode ter mais voto do que quem foi vereador. Isso pode acontecer. Então, nós estamos no aguardo Espero que nós possamos fazer assim justiça com o deputado que teve, trouxe muita coisa para Santa Cruz, como governador, se preocupou com Santa Cruz, como vice-governador, como secretário de Agricultura, como o Assunto Pedacer, que na época foi um pleito de Natália Arruda, eu nunca vou deixar de dizer, também falar com ele na época vereador. Então, nós temos aí agora, né, as emendas, né, que aqui estou, trouxe até aqui para você ver, as emendas que ele já disponibilizou para Santa Cruz, R$1.950.000. Só que algumas na época de Toinho, infelizmente, R$1.250.000, não pôde receber porque estava havendo um problema com o cálculo, né? É, aí não pôde receber, infelizmente, mas foi disponibilizado. E agora, na gestão de Edson, R$400.000 para calçamento, que já tem algumas ruas aí que já estão... É, em adiantamento, e também R$300.000 para a Secretaria de Educação, o próprio secretário Dimas, nós já conversamos também, e já conversamos com o deputado Edson, e vamos ver qual será o destino que vão dar a esses R$300.000 para a educação de Santa Cruz. Temos que pensar na educação, nas crianças de Santa Cruz Cabarim.
1h58, Zilda Moraes, para a gente fechar o programa de hoje, questão de estadual, vai ser definida ainda mais na frente, já está definida. Se ficar no cenário que se tem, Fernando Aragão, Ernesto Maia, Toninho do Pará, como é que vai ser a sua posição? Vai estar dentro desse meio aí, o seu direcionamento para deputado estadual?
Sim, eu gostaria de estar, né? Mas é como eu lhe disse, eu vou saber como vai ser o apoio de Mendoncinha, algum desses, há possibilidade de apoiar Mendoncinha aqui, se não há, porque se não houver, a minha situação e de outras pessoas que vão apoiar a Mendoncinha fica um pouco complicada. Como é que nós vamos botar em um deputado X, se alguns eleitores desses outros podem votar em Mendoncinha e votar para deputado?
Se todos eles decidirem apoiar o José Augusto, a senhora vai trazer um deputado de fora, estadual?
Não.
Sem palanque para estadual?
Não tem palanque, não. E até Mendoncinha nós não vamos fazer assim palanque, essas coisas. Sim. Não. Vamos fazer visita, palestras, assim,
só será declarado um apoio de Zilda, por exemplo, a Fernando, a Ernesto, ou a Toinho, se um deles declarar apoio a Mendoncinha,
é isso? É. Agora o voto pessoal, né, e de família, de algumas pessoas, mas você pode pedir para alguém, não, né?
Claro, mas me refiro ao apoio declarado.
Declarado, de aí é isso que nós podemos sentar. Eu tenho estado com o Fernando, eu já conversei também com o Toinho, porque ainda não se definiu. Eu acho que eles estão aí.
A senhora espera uma definição desse tipo. Se houvesse apoio declarado, aí sim poderia haver.
Poderá. E se não, vamos ver como é que nós vamos fazer. Mas eu espero que encontre o candidato, assim, é o candidato do partido. Que até agora, eles devem estar se reunindo, eu aqui. E também passei uns dias aqui fora e muitas coisas ainda vou sentar com eles para ver recentemente o que é que eles têm discutido. Pois é, Neide, eu fico aqui muito agradecida, viu?
É final do programa, nós estamos no horário do Luiz Carlos Roger, agradecendo aqui nos estúdios a presença da ex-vereadora Zilda Moraes, líder do DEM aqui em Santa Cruz, já planejando as articulações para 2014. Muito obrigado, vereadora, ex-vereadora, a gente sempre chama de vereadora.
Mas chamo Zilda Moraes.
Foi um prazer recebê-la.
Zilda Moraes, porque a gente deixa de ser, de exercer alguns cargos, agora não deixa de ser o que é. Serei sempre a Zilda Moraes. Eu quero lhe agradecer, você sempre foi uma pessoa que teve muita atenção à minha pessoa, mesmo quando estava com mandato, e fora do mandato, não houve diferença, você e tantos outros blogueiros e rádios por aí, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada.
Meio-dia, vem chegando agora o Povo no Rádio com Luiz Carlos Roger. Luiz Carlos Roger que é convidado, né? O programa é apresentado por Maria. A gente volta amanhã com mais uma edição do Rádio Debate.